Essa música que a gente vai fazer agora é um maxixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então primeira-dama da República, senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão Cearense para executar, ao lado dela e ao violão, o maxixe Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e no dia seguinte saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o maxixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Thank you.
Muito bonito, também. Vamos trabalhar. Temos aí muitos conteúdos, filósofos importantes. Hoje revisitaremos um texto muito importante de Feyerabend. Também veremos a obra de Bakri. Veremos Hilary Putnam, outro filósofo que selecionei aqui. E, por último, Richard Horty. Esses são os filósofos com os quais trabalharemos hoje. E com a pintura espetacular, lindíssima, do Almeida Júnior, vamos lá, vou partilhar a tela para começarmos imediatamente. Muito bem, Cozinha Caipira, obra de 1895, de Almeida Júnior, e a música que vocês ouviram agora. Ok, aqui vamos parar. Pessoal que está acompanhando o Instituto também tem a tela aqui diante deles, só que um telão gigante, essa mesma imagem, Cozinha Caipira. Essa obra foi feita em Indaiatuba, interior de São Paulo. Essa moça é uma trabalhadora. Quando o Almeida estava. Vocês conhecem a história do Almeida, foi um dos nossos maiores pintores, com um final de vida polêmico, que até hoje gera todo tipo de discussão, se foi mesmo o que aconteceu, se foi outra coisa. No entanto, a obra dele foi tão maior, e é o que nos importa aqui neste momento. Essa obra Cozinha Caipira, vamos dar uma passeada pelo quadro, vamos ver algumas coisas. Observem como é feita essa casa, típica, aliás, da região toda, da época, 1895. À direita, vocês têm ali uma. Pronto, aqui eu vou recuar um pouquinho para ficar melhor no nosso trabalho, na nossa visualização. Ele coloca uma típica cozinha da época. Vocês têm ao fundo, atrás dessa moça agachada, ela está agachada com uma peneira. Não consigo tirar essa barra de baixo aqui. Pronto, agora sim. Ah, atrás dessa menina, que tem uma peneira, nós temos um forno. Esse forno é um forno romano, típico forno, muito utilizado naquela época. Só um pouquinho, vou parar aqui a nossa. Desculpa, queridos.
Tem que ser rápido, tá?
Tem que ser rápido, tá?
Ao fundo, nós vemos, então, um típico forno romano. Esse forno tem uma abertura e a panela fica em cima, sobre um gradil. Nós vemos um pouco da fumaça, da labareda, do fogo que sai pela. Ele é alimentado a lenha, não é? Vemos a menina abaixada, com uma peneira, né, nas mãos dela. Ela está escolhendo grãos. Na porta direita, vocês veem ali uma galinha com seus pintassilgos. E tem alguns instrumentos aí que, para alguns, podem já não ser tão bem reconhecidos. A imagem à esquerda, bem à esquerda, vocês têm ali um tacho, né? Tacho geralmente de cobre, com a boca aberta virada para nós. Aquilo ali era utilizado para fazer guloseimas, com doces, faziam muito nesses tachos. Um pouquinho mais à direita dele, quase ao centro da imagem, nós temos um pilão. Nossa, o pilão famoso. Alguns usavam um pedaço de pau com a ponta ovalada para macerar grãos, mas muitos faziam com as mãos. Aí esse provavelmente é um pilão que eles usavam com as próprias mãos, eles iam amassando e quebrando grãos. Grãos de milho, soja, trigo, e iam aos poucos. Né? Às vezes colocavam líquido também. Ao fundo, e se vocês olharem em direção ao teto, vocês vão ver varões. Sabe para que são esses varões? Você amarrava, por exemplo, milho para secar. Você colocava ali, inclusive até carne. Laranja, para secar. Se colocava muito nesses varões. Como precisava de um mínimo de ventilação, vocês olham lá ao fundo e vocês notam que as paredes são vazadas, não é? A ventilação era precária, mas necessária. E essa parede de taipa, feita à mão, é muito interessante como é que é. São caixilhos, geralmente, que você preenche com barro, né? E à medida que o barro vai secando, você junta argamassa. E aí fica a parede. Não é uma construção robusta, mas ela é sólida. E com o tempo você pode depois fazer sucessivos reparos, né? Nessa parede de taipa que se fazia. Era raro que pintasse. Essa aí que ele está mostrando de Indaiatuba não é pintada, como vocês podem ver. O telhado, muito simples. São vigamentos de madeira, ripas, com a telha de cerâmico. Muito singela, muito simples. É uma das construções bem simples e muito corriqueira daquela época. Escolhi uma imagem muito simples, uma imagem da nossa formação cultural brasileira, 1895. O pintor, o Almeida Júnior, ele foi um dos pioneiros a mostrar o Brasil caipira. Ele tinha um grande amor, um grande carinho, e tem muitas obras dele sobre o Brasil caipira da época. Vocês podem depois procurar, vão achar muito texto, muita imagem dele, exposições. O trabalho dele é belíssimo. A informalidade dele quanto a isso também, a familiaridade dele é muito interessante, né? Aquela galinha entrando pela porta. O chão, aqui essa moça, ela está escolhendo grãos na peneira. Você vai peneirar isso aí e depois vai tudo para a panela. Esse chão aí, onde ela está agachada, é um chão de terra batida. É muito, muito difícil a manutenção de um chão desse. Desde a higiene, conservação, quando chovia e inundava, isso aí era um problema. Né? Mas era o que se usava muito. Chão de terra batida era muito usual nessa época do nosso querido Brasil caipira. Pois muito bem. Agora vamos trabalhar o conteúdo. Aqui temos a primeira parte. Anotem, por favor, que ao final nós teremos um tempo importante aqui. Vamos começar com as interferências a partir da imagem que os senhores estão vendo. Ora, a imagem é muito simples, é muito singela. Não é? No entanto, se observarmos, observem quantos pontos de luz, quantos pontos de fuga de luz e a iluminação que aparece diante de nós. De certa maneira, essa luz parece migrar de vários lugares para vários lugares. Vejam que a parede à esquerda, nossa, parece iluminada. De onde vem essa luz? É da abertura da porta que se projeta lá? É de parte do forno, da labareda? Há uma janela adiante. Vejam que é uma luminosidade que respinga para essa moça agachada com sua peneira. Lá de fora, também temos elementos vazados do telhado para ali o cimo da parede, não é? Ou seja, nós temos vários pontos de luz em confluência. Mas não é só isso que temos, não. Considerem os aromas que nós temos num lugar como esse. A panela lá está no fogo. Uma panela de ferro. O que ela está cozinhando? Se ela está cozinhando feijão, se ela está cozinhando milho, ou fazendo algum preparado, provavelmente todo o ambiente está perfumado com essa comida. Nós temos a brisa que sopra da rua e entra por dentro da casa, dos vários lugares, né? Os aromas. Nós temos os sons. Considere o som. Quem já dos senhores teve um forno como esse em casa, ou similar a esse, sabe que esse forno canta o tempo todo sem parar. Né? Está lido para cá, está lido para lá. A lenha se acomoda, depois as cinzas, as brasas. Lá fora, as galinhas cantando. A som de todo lado, o próprio som da moça escolhendo os grãos na peneira. Ou seja, vejam aquela imagem à esquerda das confluências de ondas. Esse é um fenômeno muito conhecido, primeiro em física, mas também em outras áreas. E eu coloquei apenas três confluências de ondas ali. Mas vocês nem precisam considerar aquilo. Vocês podem considerar, por exemplo, as ondas do mar. Tem o mesmo efeito daquelas três simetrias colocadas ali e das confluências das ondas. É extremamente difícil, para não dizer praticamente impossível hoje, rastrear essas confluências, essas mesclas. Só que alguns olham e dizem, bom, isso mais ali, né, naqueles grafismos e não na vida. E, no entanto, é na vida que essas confluências se passam o tempo todo. Aí, com essa moça, em 1895, peneirando grãos dentro dessa casa, nós temos toda essa confluência. Sons, aromas, gestos, ideias. Uma infinidade de elementos em confluência, tornando o mapeamento de uma EP como essa virtualmente impossível. Mesmo com as inteligências artificiais, computações gráficas que temos hoje, nós temos que segmentar e construir modelos como maneira de abranger tudo isso. Há dois autores recentes que se ocuparam muito dessa questão. Um deles é o Davidson. E o Davidson ele tenta unificar, ele diz que tanto a mente como o que nós consideramos matéria, na realidade há um ponto de unificação. Né? E tema polêmico, como ele vai colocar, e portanto ele diz que é muito complexo reduzir, mesmo com essa unidade, os fenômenos que nós atribuímos à mente à matéria. Mas quem vai além de tudo isso e promove uma discussão que desde então só faz se problematizar mais é o Paul Feyerabend. Né? O Paul Feyerabend. Eu separei para vocês, gostaria de citar para aqueles que querem aprofundar os estudos, Eventos Mentais e o Cérebro, texto famoso dele, no qual esse texto foi publicado em 1966 no Jornal de Filosofia, lá nos Estados Unidos, e gerou muitas controvérsias esse texto, muitas controvérsias. Basicamente, o que ele coloca nesse texto é que nós não temos mais como explicar esses fenômenos ditos mentais ou psicologistas, né? Os fenômenos mentais, em moldes físicos. Há muitas incompatibilidades aqui, né? Um extremo reducionismo. Mesmo que isso tudo possa ser uma única coisa, coisa separada, fica muito complicado fazermos isso. Talvez uma das maneiras que possamos ter aqui para trabalhar essa questão seria termos linguagens específicas para campos específicos. No entanto, Estamos na filosofia clínica. O que a filosofia clínica tem a dizer sobre esse segmento? Como vamos trabalhar essa questão? Não é? Davidson, Feyerabend e muitos outros filósofos se ocuparam do texto. Uns reduziram as coisas e as tornaram incompatíveis. Né? Vocês conhecem a obra do Dennett, como ele vai trabalhar isso. Então ele coloca, olha, está tudo, nós podemos entender tudo como um fenômeno mecânico sensorial. O que vai derivar daí? Bom, aí nós vamos tentar acompanhar. Mas a raiz é essa. Outros não sabem, como o próprio Feyerabend. Ele diz, olha, isso é tão complicado que é difícil você dizer, isso tudo é funcional e mecânico, isso tudo é mental. Há desdobramentos que vão para além do que nós sabemos, nós não temos. Ele foi prudente quanto a isso, recua quanto a esses elementos. E outros deram outras respostas. Em filosofia clínica, nós temos algumas considerações. Não respostas, mas considerações. Vejam que, se nós consideramos a IP que está diante de nós e levarmos em conta essas interseções infinitas, estes desdobramentos infinitos, e estamos considerando uma IP. Leve em conta tudo o que vimos nas aulas anteriores, por favor. Se fizermos isso, esses elementos, nós descobriremos que em algumas coisas nós temos maior fluência e dentro das relações tópicas e submodais temos uma certa linguagem que às vezes nos explicará parte da natureza, parte da propriedade, parte dos desdobramentos. Outras vezes, não. Outras vezes, a complexidade dessas confluências será tal que nós teremos, quando muito, uma aproximação do fenômeno. Ou seja, a matemática simbólica impõe esses elementos todos. Não é ainda tema, estamos recém na nossa nona aula hoje, não estou entrando no tema de relações que são transcendentes e que vão muito além dessas relações. Mas chegaremos lá, chegaremos a alguns elementos metafísicos aos poucos. Okay? Agora estamos ainda arranhando os fatores da propriedade da identidade. Ainda estamos nesse âmbito. Portanto, ainda é mais restrito o alcance da nossa pesquisa. Muito bem. Agora vamos passar para a próxima imagem. São apenas 4 imagens hoje. Que variações do mesmo tempo.
É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição.
Vocês sabem de quando é essa música que vocês estão ouvindo? Corta Jaca? É exatamente dessa época, de 1895, no mesmo ano no qual o quadro foi feito. Uma singela e amorosa homenagem à nossa Chiquinha Gonzaga e música brasileira. Muito bem, agora vamos para a segunda das 4 imagens de hoje. Anotem, por favor, padrões e variações. Ali, eu fiz um primeiro apanhado, que agora eu quero aprofundar. E no lugar que você vê cada uma dessas bolinhas, diante de você na imagem, no quadro do Almeida Júnior, você está vendo variações, tons, matizes, daquele marrom terracota que nós temos ali. Dependendo daquela imagem, a primeira lá abaixo, entre o pilão e as costas da moça, com o cabelo preso pelo coque ali, você vê uma imagem mais avermelhada, não é? Que está próxima do fumeiro, próxima do forno romano. Mas se você subir verticalmente a partir dessa primeira bolinha ali, você vai ver tons marrons escuros. quase pretos, lá em cima, perto do telhado, por onde, aliás, há vazamento de luz, né? Entra a luz por ali. Em cada lugar você tem isso. Um minuto depois ele conclui esse quadro, essa mesma cena já estaria completamente diferente. Basta que essa moça levante e já os tons mudam. Um vento ligeiro sacode um pouco da poeira desse chão batido e a porta entreabre ou fecha e também de novo temos. Uma pequena labareda, como vocês veem ali saindo da boca do forno romano, diminui e também temos isso. Uma nuvem que passa entre o sol e a cabana. E de novo nós temos variações de luz o tempo todo. O Hilary Putnam, anotem por favor a obra, aqueles que desejam aprofundar os estudos, Filosofia da Lógica, 1971. Uma das obras fundamentais em filosofia clínica para aqueles que querem o aprofundamento da matemática simbólica, tá? Filosofia da Lógica, vocês encontram, é uma obra caríssima, muito cara. Hoje eu estava olhando, eu tenho uma edição muito antiga e rasgada. Vocês podem adquirir em sebos por preços melhores. Bom, em resumo, o Putnam, Hilary Putnam, ele vai fazer uma conversação entre filosofia, lógica e matemática, especialmente a filosofia matemática. Ele vai discutir alguns elementos da teoria dos conjuntos, como os conjuntos infinitos e erros que ele considera que Cantor fez, quando aborda as relações entre conjuntos infinitos e outros. E, basicamente, ele vai nos dizer, olha, se vamos trabalhar questões tão complexas como essas, assumindo que boa parte do que nós consideraremos uma imagem como esta pertence ao que ultrapassa qualquer dimensão de finitude, portanto, estamos tratando de elementos de infinitos, ele diz, isso é tão complexo que uma das maneiras de trabalharmos com essa questão é considerarmos há diferentes tipos de infinito. Já é um bom começo, né, nesses elementos. Olha, senhores, nós estamos então vendo um dos principais filósofos lógicos, um dos principais filósofos matemáticos, nos dizer que estamos diante deste impasse. Logo, para nós que construímos balanças, que sabemos quantos metros existe daqui até lá, ou o número de degrau que eu tenho que subir para chegar a tal andar, o botão que eu tenho que apertar para o meu elevador ir até onde vai, que calculamos às vezes décimos em notas, em métricas, em pesos e medidas, para nós esse filósofo vem dizer, pois é, e dentro do nosso próprio contexto e realidade, no entanto, nos deparamos provavelmente muito mais com a infinitude do que com a finitude. Os senhores lembram quando estudaram filosofia clínica nos tópicos da EP? Discurso completo e incompleto. Discurso aqui não é narrativa, é vivência. Vivência completa, incompleta. A nossa sociedade de homens hoje, 2023, o que ela preconiza? O que ela aprecia? O discurso completo ou o discurso incompleto? Veja como é. A pessoa diz para você que terminou o casamento, que não terminou o curso, ou vai trabalhar com você, mas só até um ponto, depois não vai mais trabalhar. Discursos incompletos. Isso é tão bem quisto e é tão acolhido quanto os discursos completos, início, meio e fim, começou uma faculdade, vai até o final. Começou um casamento, vai até o final. Começou um trabalho, vai até o final. O que faz com que uma sociedade de serviços industrial como a nossa deseje tão bem, um bem-querer tão grande aos discursos completos e tenha como, em grande parte, como algo a ser objetado os discursos incompletos? Você vê uma propaganda de automóvel na televisão que diz, olha, compre esse automóvel, com ele você será feliz, não parcialmente feliz. não feliz por um tempo, você precisa ficar contente. E lá no fundo uma moça muito bonita pulando dentro de uma piscina e combinando com um carro, uma casa e tudo mais, discursos completos. O que há de errado nos discursos incompletos? O que houve que a sociedade apostou tão alto e tão profundamente nos discursos completos, a ponto de querer que a própria vida... Algumas pessoas vêm ao consultório, estou no consultório, alguns dizem, porque não estou completamente, completamente satisfeito com meu casamento, com meus filhos, com meus pais, com meus amigos, completamente satisfeito. Ora, completamente satisfeito. Onde a vida não parece ser muito mais apropriada à incompletude do que à completude? Olhem a carga existencial que uma pessoa carrega sobre os ombros se assumir o discurso da completude, da inteireza, do início, meio, fim. E, aliás, até isso é problemático, não é? Casamento que termina, uma faculdade que você interrompeu no quinto ano, isso é incompleto? Por quê? Não pode ser completo? Dentro dessa interrupção não pode estar completo? Então, o Hilary Putnam nos chama a atenção. Ele diz, bom, a complexidade é tão grande que há vários tipos de infinitos quando tratamos de preceitos lógicos e matemáticos, e a complexidade é tão grande que é improvável que vamos dar conta disso. Agora, essa moça que está aí abaixada, peneirando grãos, ela sabe disso nesse mundo dela? Ou ela vive a completude já de uma sociedade que em 1895 cobrava a completude dela? Se estamos com incompletudes por todos os lados, e olha, eu só tomei as cores das paredes como um exemplo disso, que vão mudar a cada instante, cada uma mudando num ponto diferente. Imaginem se tornarmos outras coisas aí, os aromas que estão aí, os sons que estão aí, as tarefas que estão aí, os estados subjetivos dela, e tudo isso em interseção, como vimos na imagem anterior. O mundo não se parece muito mais por incompletude que por completude? Quando então, desde a Revolução Industrial, muitos, grande número, fizeram com que cada vez mais a sociedade se pautasse por completudes, isso não foi algo que pelo menos merece uma discussão profunda, já que estamos tratando de matemática simbólica? Vamos passar para a próxima imagem. E a terceira das quatro imagens de hoje.
Ai, ai, como é bom dançar, ai, porta jaca, assim, 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 mexe com o pé.
Por favor, não se assustem com essas imagens que o professor traz para vocês, tá bem? Essa de Magritte, eita imagem. Os Valores Pessoais, uma obra de 1952, de René Magritte. Lembrem, é importante considerarmos de onde parte toda a trajetória do René Magritte, a vida muito complicada que René Magritte teve, aliás, muito complicada, muito difícil, os problemas, vocês conhecem a história do René Magritte, e o quanto a obra de arte dele abriu caminhos para ele poder caminhar. Muito bem, vamos então trabalhar agora este ponto que estamos vendo. Nós temos um quarto, um pequeno quarto, um quarto muito singelo diante de nós. E na abertura de um pequeno box à direita embaixo, a imagem que estávamos acompanhando do nosso querido autor Almeida Júnior. Vamos fazer aqui um diálogo importante entre os elementos. Quando nós estávamos observando aquela imagem do Almeida Júnior, provavelmente estávamos observando segundo a métrica e a pauta da nossa base categorial. Então, você diz, olha, o professor está nos mostrando ali o pilão onde a gente macera, aqueles varais imensos na vertical, onde penduramos milho para secar, folhas para secar. Ele nos mostrou o forno, cada coisa no seu lugar, tudo nos tamanhos apropriados, ok. Subitamente, nós nos deparamos com essa imagem do Magritte, que essas coisas não fazem o menor sentido. Você diz, isso aí não existe. O que que ele fez? Que quadro mais feio é esse? Por que que uma taça no meio da tela, uma taça azulada, transparente, é tão grande que a cama na qual ele dorme é tão pequenininha? Ora, essa cama é que deveria ser gigante. Aquele pente ali deveria ser menor do que essa taça e aquele pincel de barbear que ele colocou em cima do armário. Já viram um pincel de barbear desse tamanho? Ele não existe. Como também não existe essa parede que representa o céu. O que que o Magritte está fazendo conosco? O que o Magritte está fazendo conosco? O nome da obra já diz, não é? Valores Pessoais, 1952. Ele está dizendo, quando você entra num quarto, você não vê o que a sociedade do homem que produziu a cama, o pincel de barbear, o pincel e a taça dizem, ó, cada coisa tem seu tamanho. Não é assim que você vê. Para você, o seu aparelho de televisão, a plasma, que você vê um filme bonito, talvez ocupe a maior parte de todo o seu quarto. A sua cama é bem pequenininha. Só aumenta de tamanho na hora que você vai dormir. Para alguns, enquanto precisam buscar o pente, porque precisam pentear o cabelo, precisam ir para o trabalho, daí o pente se torna maior do que qualquer outra coisa, maior que o próprio armário. Ou seja, as coisas mudam de tamanho, mudam de lugar também. Vejam que ele mostra que mudam de lugar colocando o pente lá sobre a cama e o pincel de barbear sobre o armário, o último lugar do mundo em que qualquer um de nós vai guardar um pincel de barbear é ali, há 10 mil lugares antes até chegar ali. Mas ele fez de propósito para a gente notar que as coisas, elas mudam de lugar, elas mudam de tamanho, elas mudam de importância, mudam de perspectiva e mudam de relação entre elas de acordo com a nossa relação com as coisas. À noite chegou em casa cansado, quer tomar um copo de limonada, quer se refrescar. Nossa, esse copo de limonada ganhou uma proporção imensa, a ponto de estar exatamente no meio da tela, ocupando 20%, 25% da imagem. Enigmático, não é? Mas para além disso, Magritte ainda nos diz, tem mais. Tem mais. As coisas, por si mesmas, podem se tornar passagem, podem se tornar apenas utensílios e podem desaparecer. Porque às vezes elas cumprem funções de duplicidade, de dubiedade. E a sua parede do seu quarto pode sair diante de você e desaparecer. E dentro de você é importante que você possa ter acesso às nuvens lá fora, ao sol que brilha entre as nuvens, ao céu que é azul. E quando assim for, um objeto, e lembrem, não é nem um pente, não é nenhuma cama, é a própria parede que sustenta tudo. Deixa de existir, some. Ora, o Magritte tira então a parede, mas, no entanto, olhem o que ele faz. Mesmo com essa transparência toda, ele ainda mantém os objetos diante de nós, a cama, o pente, o armário. E tem essa questão do espelho, né, que ele utiliza muito, mas eu não vou entrar nessa questão agora, porque levaria a gente para um outro caminho. Vamos manter aqui a nossa trajetória. O espelho nós vamos ver logo em seguida, numa outra tela. Aqui, diante do que vocês estão vendo, ele está dizendo, mesmo com todos esses elementos, nós nos relacionamos de um jeito ou de outro com esses objetos. Eles ocupam parte de nós, nós ocupamos parte deles. Esperem para ver o que o Richard Horty vai fazer com estes elementos logo, logo, logo adiante, diante dessas questões. Então vejam, o olhar urbano acostumado àquela tela do Almeida Júnior que vimos há pouco, na verdade ele não traduz em si mesmo toda essa complexidade que agora o Magritte abre para nós. É provável que isso que vocês estão vendo na obra do Magritte, vocês viram antes ali no Almeida Júnior, quando eu coloquei aquela primeira tela da cozinha caipira. Alguns tornaram aquele forno tão grande quanto grande esse armário ou essa taça. Outros tornaram a moça que está ali agachada, peneirando, tão grande quanto a própria parede desse quadro. Então nós já fazemos isso, não é? Se fazemos isso, não é interessante uma conversação disso com a nossa base categorial? Com a nossa sistema de educação, sistema de relações e tudo mais? Um mundo que não contemple isso não é um mundo que vai deixar provavelmente a maior parte de tudo fora? Porque, pelo que vamos acompanhar em Magritte, muitas vezes esse pente tem um valor muito maior do que a cama. Nessa hora, a pessoa tranquilamente valorizaria muito mais o pente do que a cama dela, ou o pincel de barbear lá em cima. E isso muda. Vamos agora para o item 4. Só que antes de eu ir para o próximo, eu gostaria de que vocês anotassem, por favor, uma obra. Eu recomendo a leitura. Leiam. Separem na biblioteca de vocês. Leiam, façam fichamento, apontem. Tal. Muito importante. A filosofia e o espelho da natureza. Alguns consideram a obra máxima do Richard Horty. Eu diria que é uma das obras importantes do autor. Está bem? Richard Horty. A filosofia e o espelho da natureza. Uma obra muito bonita. Muito importante nos nossos estudos em matemática simbólica, como estas outras que eu citei para os senhores. Vamos então agora à última imagem. Aqui, vamos parar aqui em Porto Alegre também, para os colegas. Pronto. O Falso Espelho, o título dessa obra de René Magritte, 1928. Aquele olho que vocês estão vendo ali. Nossa, mas há tantas conversações, tantas discussões sobre essa obra, tantas interpretações. Ok, as interpretações são importantes, não é? Cada um vai fazer essas interpretações conforme seus estudos, conforme suas vivências, mas lembrem, é importante compreender em que contexto ela foi feita, o que o autor estava querendo propor com isso, contextualizar a obra com a vida do autor, não é? Somos pesquisadores, somos filósofos. E por isso a leitura que eu faço é bem próxima disso, dentro dos trabalhos que estamos realizando aqui em matemática simbólica. Nesta parte nós vamos ver conviver com a vizinhança, conviver com a vizinhança. E algumas peculiaridades aqui, que são muito importantes, tá bem? Então, os colegas que lerem essa obra, Filosofia e o Espelho da Natureza, vão encontrar relações com o que eu estou dizendo. Não exatamente o que eu estou dizendo, mas vão lembrar, vão dizer, puxa, professor, há vários pontos de diálogo, sem dúvida, há, sim, e é importante para aprofundar os nossos elementos. Tá? O Richard Horty super valorizava a linguagem, a filosofia dele. E nessa obra da Filosofia e o Espelho da Natureza, ele mostra que provavelmente houve alguns enganos na modernidade. Que por vezes nós abrimos mãos das coisas e foram as coisas que nos falaram. Mas aqui estamos na filosofia clínica. Né? Horty não tinha a pretensão de levar os trabalhos dele para a clínica, ainda que tenha aplicabilidade em vários quesitos, sem dúvida. Vejam, esse olho, quando olha para as nuvens do céu, quando vê as nuvens, que vai até a porta, essa moça vai até a porta da cozinha caipira e olha para o céu azulado com suas nuvens, tudo isso pode vir para dentro dela. A própria mulher pode tomar forma. Forma das nuvens, forma do azul. Por favor, considerem as licenças poéticas da linguagem que eu uso como ilustração. Eu sei que a perda de conteúdo se faz, mas diante da complexidade do tema, é importante para ilustrar. Está bem? Conto com a compreensão de vocês para isso. O intuito é ilustrar, é fazer um prefácio a um tema que é extremamente abrangente e complexo. Basicamente, por vezes, esta mulher, ao peneirar esses grãos, ela se torna grão. Ela se torna peneira. Ela se torna o calor deste forno, ainda que seja refratário, vem pela boca do forno essas labaredas de calor e ela sente o calor, como sente a brisa da porta. Ela se torna tudo isto. O quanto ela se torna tudo isso? Em parte, é um pedaço dela? Nós não sabemos. Tem como mapear isso? Hoje, provavelmente, não. Temos como nos aproximar. Lembrem, por favor, da imagem 1 que eu coloquei para vocês hoje. Aqueles círculos em confluência. Né? Que não é preciso nem olhar para o grafismo. Quando forem ao mar, podem fazer isso. Ou então, se pegarem três pedrinhas, joguem uma próxima à outra dentro de um lago e você vai ver o mesmo fenômeno. É impossível acompanhar a complexidade das ondulações e das sobreposições de ondas. Tamanha complexidade. Estamos falando de três pedrinhas. Que tal uma chuva sobre um lago? Aí a coisa se torna estelar, né? Se torna as constelações do céu. Aqui, nesta quarta ilustração, então, primeiro ponto. Por vezes, o ser humano, quando se ocupa de um objeto vizinho a ele, ele se torna, em grande parte, esse vizinho. Esse tornar-se pode ser, eu posso assumir funções. Por exemplo, coloquei, ela vai macerar grãos naquele pilão atrás dela, com as próprias mãos, com a mão espalmada, depois com a mão em forma de soco, a mão fechada, vai aos poucos amassando os grãos. Muito bem. Muito disso pode passar para ela. Ela pode dizer: a vida é algo tão duro e tão difícil e exige tanta paciência quanto macerar esses grãos. Vejam como isso migrou para dentro dela. Ela assumiu funções, lições existenciais a partir daquilo. E então uma brisa ligeira passa por ela, entrando pela porta, com a galinha e seus pintinhos passeando por ali, esperando que algum grãozinho caia ao chão. E aí lhe vem uma esperança. Vejam como isso assumiu para dentro delas coisas. Mas é só assim? Não. Temos outros elementos. Anotei aqui. Então, quando nós nos tornamos isso. Mas existem também fatores que fazem com que nós façamos ao nosso redor e das nossas vizinhanças, nossas imagens, nossas semelhanças. E então alguém, ao invés de construir um pilão pesado, difícil, prefere colocar algo mais vistoso, brando, mais fácil de manejar, que a pessoa possa sentar e fazer com tranquilidade enquanto toma um chá. Olha, esse de dentro produziu vizinhanças para fora. A vizinhança se tornou imagem dele, função dele. Mas isso ainda faz com que estejamos dentro daquele âmbito, sujeito e objeto. Só que os senhores tiveram 8 aulas e viram que muitas vezes isso se diluiu. Não há mais um sujeito e um objeto, em muitos casos não. De acordo com a área da IP que você está trabalhando, isso pode ter sumido completamente. Pode ter se tornado uma mescla. Como nós não temos como prever isso, nem remotamente, o que nos resta fazer? Acompanhar via historicidade esses elementos. Eles apareceram em grande número, em várias exemplificações ao longo da historicidade. A pessoa dirá para nós: aquela cozinha caipira da casa da minha avó é uma parte do meu coração. Isso é uma metáfora? Isso é um vice-conceito? Pode ser, mas pode ser um amálgama. Pode ser que a pessoa construiu o coração dela, parte carne, parte músculo e parte isso. A tal ponto que alguém chega e diz: olha, a cozinha caipira da tua avó foi toda pintada porque foi vendida. E a pessoa imediatamente coloca a mão sobre o coração. Outras vezes não é assim. Outras vezes, aquela cozinha, a pessoa se mudou à cozinha. A pessoa se tornou objeto da cozinha, que se torna então sujeito da proposição. E é completamente. Que, aliás, é a crítica que ele coloca aqui no modernismo, o Richard Rorty, de um engano que aconteceu. Não é? E, entre outros exemplos, você pode ter: o homem fez o mundo lá fora e esqueceu que ele fez o mundo. Ele fez o carro, ele fez a rua, ele fez o prédio, que agora se tornam senhores dele, homem. E dizem para ele que construiu para agora servir isso e manter isso. E muitas vezes é só o que ele vai fazer, sacrificando a própria vida para manter algo que ele construiu para outras coisas e não para essas. Não é assim que o Hort coloca, está bem? Estou ilustrando apenas. E agora, retornando aqui, eu vou retornar lá para a primeira imagem. Aqui está, que abriu o nosso trabalho de hoje. Nesta primeira imagem que abriu o trabalho de hoje, vocês viram: se estivéssemos lá na primeira aula de matemática simbólica, eu faria uma bolinha aqui dizendo: eis a IP, eis uma estrutura de pensamento e tudo mais. Vocês já sabem, aqui não há um limite propriamente essa estrutura de pensamento. Ou é tudo isso, ou é para além disso, não está circunscrita. Dependendo de que parte dela você estiver andando, que parte dela estiver navegando e fazendo, cada uma dessas disposições que vimos hoje acontecerá ou deixará de acontecer. Muito bem. A pertinência da nossa aula de hoje, que é uma aula já mais profunda, já é uma aula de preparação para o que vem aí adiante. Vamos deixar agora esse fenômeno ontológico do ser, o estudo de um ser, para entrarmos gradativamente em outras regiões, como, por exemplo, a metafísica. Para isso, precisamos ter solidez no trabalho, toda a caminhada metodológica. Desde a primeira aula que nós tivemos, vocês lembram, né? Trabalhamos dos aspectos da EP, foi a circunscrição da EP, os elementos de porosidade, lembram? Tudo aquilo tinha um propósito de tornar mais amistoso isso que já estamos vendo aqui. Como isso que estamos vendo aqui torna bem mais amistoso, que veremos adiante, dadas as complexidades que vão aumentando de aula a aula. Por favor, lembrem sempre: nada disso tem sentido se os senhores não estudarem a historicidade da pessoa. Nada disso tem o menor sentido se não estudarem a estrutura de pensamento dessa pessoa. Os elementos submodais, a base categorial. Sem isso, nós não estamos falando de coisa nenhuma. Não tem o menor sentido. Então, é todo um trabalho de fundamentação, de método, cientes das dificuldades imensas que estamos enfrentando na matemática simbólica. Não é? Vamos responder isso com trabalho, com seriedade, com compromisso da nossa época. Outros filósofos, em outras épocas, deram testemunho deles. Vamos dar nós o nosso testemunho de trabalho. Vou parar aqui a gravação. E...